Boa noite aos amigos, boa noite aos colegas que fazem o estudo, o cotidiano em matemática simbólica. Nossa penúltima aula, semana que vem, encerramento de estudo do semestre, e já dia 18 temos aí o prefácio ao curso que sucederá a este, que se chama A Transitividade da Alma. Os alunos que fazem ao vivo sempre recebem um lindo presente. E o presente de hoje é muito delicado, muito bonito. Um dos nossos grandes poetas, um dos nossos mais inspirados músicos, que mora no coração de boa parte dos brasileiros, chama Sivuca. E o Sivuca, isso vai já vai muito tempo e era antes dos anos 50. Sivuca, ele tinha uma melodia que ele tocava às vezes para os amigos, em roda de música, que o pessoal gostava muito, mas ele nunca colocou isso em partitura, nada. Ele gostava. Até alguns já tocavam informalmente, nem sabiam que era dele. E um dia, mas esse dia levou quase 30 anos. Foi lá no 1975, 76, o que ele faz? Ele grava uma fita, lembra aquelas fitas de rolo? Fita de rolo, né? Isso em 75, 76, ele pega e grava uma fita e manda para o Chico Buarque de Holanda. O Chico ouviu outra vez, tal, e disse, sabe uma coisa, eu vou botar uma letra nessa música. E aquela canção pegou o Chico Buarque de Holanda particularmente inspirado, bem inspirado naquele dia. E o Chico constrói aqui uma rima e uma canção. Vocês lembram, né, o que estava acontecendo no nosso país na década de 70, né? Qualquer coisa que o Chico Buarque escrevesse, pumba, imediatamente era bloqueado, não podia publicar. Então, o Chico, ele usa construções nessa música semânticas e sintáticas muito interessantes. Olha a letra, como é que começa já a primeira linha. Agora eu era o herói. Isso aí, se você parar para ver qual é o sentido de uma construção como essa. E todo o resto da letra é belíssimo. Ele cantou algumas vezes com Sivuca, vou mostrar para vocês aqui uma parte em que ele canta com Sivuca, mas a música cai no gosto popular e se torna um grande sucesso por conta da sonoridade da voz da Nara Leão e da gaita que eles colocaram. Percussão linda que fez com que a música ganhasse aí o país inteiro. Vou partilhar a tela para ouvirmos juntos. Primeiro, o Chico com o Sivuca. Depois o Chico com a Nara Leão. Lindo, lindo, do início ao fim.
Agora eu era o herói e o meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy era você, além das outras três. Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões. Guardava o meu bodoque e ensaiava um rock para as matinês. Agora eu era o rei, era o bedel e era também juiz. E pela minha lei, a gente era obrigada a ser feliz. E você era a princesa que eu quis coroar. E era tão linda de se admirar, que andava nua pelo meu país. Só falava inglês. A noiva do cowboy era você, além das outras três. Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões. Guardava o meu bodoque e ensaiava o rock para patinete. Agora eu era o rei, era um bezerro e era também juiz. E pela minha lei, a gente era obrigada a ser feliz. E você era a princesa que eu fiz coroar, e era tão linda de se admirar, que andava nua pelo meu país. Não, não fuja não, finja que agora eu era o seu brinquedo. Eu era o seu peão, o seu bicho preferido.
Vem me ver a mão, a gente agora já não tinha medo. No tempo da maldade, acho que a gente não tinha mais tudo.
Agora era fatal, que o pai de conta terminasse assim. Este quintal era uma noite que não tem mais fim. Pois você sumiu no mundo sem me avisar. E agora eu levo um louco a perguntar: o que é que a vida vai fazer de mim?
Lembrem que boa parte da Bossa Nova nasce no apartamento da Nara Leão, no Rio de Janeiro. Uma ideia, uma situação que, por várias razões, já poderia ser ultrapassada, já poderia tomar outros caminhos, persevera e fica em nossas vidas, causando desde atrapalhos até elementos muito maiores. E mesmo com o empenho da pessoa em se livrar, algo que já não tem a ver com a vida dela. Às vezes, uma frustração que ela teve, uma mágoa, às vezes um impedimento, mas aquilo por várias razões. E parece, em alguns casos, que o próprio esforço em afastar aquilo ainda aprofunda mais. E aí algumas pessoas buscam ajuda, ajuda terapêutica, ajuda de um sacerdote, ajuda farmacêutica, ajuda química de um médico, de amigos, para tentar prosseguir. Porque em alguns casos isso é impeditivo. E adquire vários nomes conforme a área que a pessoa buscar para ajudar. Em alguns casos a pessoa não consegue mais sair à rua, em outros casos ela pensa que todos apontam para ela e é que ela é o assunto em qualquer lugar onde ela vá. Alguns sentem privações gigantes e dolorosas. Em filosofia clínica, nós estudamos primeiro a historicidade da pessoa. Essa historicidade dentro de um contexto, o exame das categorias. A partir daí, a estruturação dessa pessoa e os elementos submodais, o que é possível fazer, né? As derivações que ela utiliza. Uma delas vou mostrar hoje, que carece de muitos ajustes conforme a pessoa, conforme o que se passa com a pessoa. Vamos ilustrar de maneira suave e profunda esses ensinamentos. Eu tenho em mãos uma obra do Mário Quintana. E nessa obra, como sempre, Mário Quintana consegue fazer poesia de pingo d'água, do grilo que acabou de pular, do próprio lugar onde o grilo estava e já não está mais. Mário Quintana se ocupava muito dos espaços infinitos, daqueles pequeninos espaços limitados. Poças d'água. Você está sentado num dos lindos cafés da capital gaúcha com Mário Quintana. E ele começa a falar para você. As poças d'água na calçada esburacada. Não, isso não é um protesto. É, a seu modo, uma espécie de poema que, por sinal, já saiu rimando. Então o Mário para. Ele caminhou um pouquinho nessa estrada e parou. Você que está com o Mário, tomando um café, ali nas proximidades da Rua da Praia, um dos lugares que ele mais apreciava, junto onde era o Correio do Povo, Ah, você diz, Mário, por favor, continue. Ele já ia trocar de assunto, ele ia para outro lugar. Ia voltar para um velho padecimento qualquer. Mas você disse, não, Mário, vamos continuar. Continue de onde você parou. Ele disse, eu já não lembro onde eu parei. Você disse, eu ajudo você. Você estava dizendo assim, que por sinal já saiu rimando. Então ele retoma a estrada. Por favor, prestem atenção ao caminho que está sendo traçado aqui. O nome disso em filosofia clínica é em direção ao desfecho. Fosse uma reclamação, prossegue o Mário Quintana, eu a publicaria no Correio do Leitor. É uma seção competente onde cada um exerce o direito da sua opinião privada sobre a coisa pública. Ele para de novo. Toma um gole de café. Observa as pessoas passando algo que ele amava fazer. Sempre com um olhar amoroso e bem-humorado. Você diz, Mário, continue o que você estava falando. Ele prossegue. As poças d'água na calçada, como eu ia dizendo, são, em meio ao tráfego congesto, o único esporte que resta ao viandante na contingência de lhe saltar por cima ou devidamente contorná-las. Há velhinhas, quem diria, que sabem transpor as gotinhas com infinita graça, equilibrando no alto a sombrinha como a moça do arame no circo. Vejam bem, há pouco Mário Quintana ia para outro caminho, para um outro assunto. Ele estava voltando para um padecimento que ele estava tendo recente, uma chateação. No entanto, você insistiu com ele e disse, Mário, continue. Você estava falando de tal assunto, prossiga, vá adiante. Qual é o propósito disso? Qual é o fundamento disso em clínica? Quando você abre uma estrada alternativa, aquela outra que a pessoa costuma fazer e que é tão dolorosa, tão difícil, que só traz tormentos a ela e até epistemologicamente é indefensável, é o sofrimento pelo sofrimento. Como é que você sabe disso? Você estudou diligentemente a historicidade desta pessoa. Então, você propõe a ela uma estrada vicinal, alternativa, não tão pavimentada quanto aquela. E, ao trilhar essa estrada, às vezes a pessoa não sabe, o filósofo precisa agendar algo de grande responsabilidade. Como eu sei o que agendar? Vou falar sobre nuvens e estrelas? Não. Eu vou falar sobre aquilo que eu encontro na historicidade da pessoa e que é viável para isso que eu estou tentando fazer. Então, coloco este elemento e sugiro e a pessoa entra nesta estrada. Ela vai parar a um dado momento e eu digo, vamos prosseguir. O propósito do vamos prosseguir, vamos adiante, é urbanizar este caminho. O que vai acontecer? A pessoa colocará pavimentação, iluminação, carruagens vão passar, ou talvez pessoas a pé, eu não sei como é a estrada dessa pessoa. Talvez nem urbana possa ser, talvez seja no campo ou no bosque. Seja como for a estrada dela, e ao trilhar essa estrada, ela começa a estabelecer vinculações com uma série de outras coisas, se aprofundando cada vez mais. Bom, e o problema que ela estava vivendo há pouco? Como fica? Não vamos nos ocupar dele? Estamos nos ocupando dele. Aquela outra estrada, cujo final era o rosto na parede e muitas machucaduras, agora tem uma estrada paralela, uma estrada vicinal menor, portanto, com cuidado, porque está sendo tudo é novo ali. E estamos trilhando, cada vez indo adiante, adiante com a pessoa, enraizando elementos para que ela traga mais dados familiares para esta nova estrada dela. Mas o Mário parou de novo. Não há problema algum. Nós sabemos que ali nós temos uma hora inteira com ele. Vamos dizer, Mário, vamos prosseguir? Ele diz, eu não sei como prosseguir. Então nós vamos ajudá-lo. Ajudar como? Não é a estrada dele? Sim, é a estrada dele. E, portanto, vamos ajudar com conteúdos dele, não nossos. Como eu sei quais são esses conteúdos? Pela historicidade dele que eu tenho, pelas obras dele que eu tenho. Então nós dizemos, bom, você estava falando das velhinhas. Veja, Mário, também há graves senhores pançudos que fazem isso também, de pular as gotinhas, cuidadosamente, eficientemente, com uma perfeição que justifica o seu status. Não precisa se preocupar. Imediatamente ele já retomou a estrada e leva provavelmente muito melhor do que nós levaríamos. A estrada é dele, os conteúdos são dele. Ele diz sim. E aí ele prossegue. E há também, ele diz, quanto às crianças, diz o Mário Quintana, nunca faltarão as crianças do Mário Quintana, não é? E quanto às crianças, estas adoram as poças d'água. Nem é necessário alegar a respeito delas uma compulsiva comunhão com a natureza. Comunhão com a natureza tive é eu também, diz o Mário Quintana, quando uma noite eu caí de borco ao praticar este esporte e fui parar no pronto-socorro de nariz quebrado. A moça, era um otorrino, que gentilmente me atendeu, mostrou-se preocupada comigo, que eu não sabia o que era. Explicou-me que se tratava do osso que dividia as fossas nasais. Quanto aos outros, os da ponta do nariz, bem, eram os distais, e se fossem os vitimados, não tinha importância nenhuma, pois acabariam acomodando-se por si mesmos. Como eu sei que o Mário não saiu da estrada, como eu sei que ele não voltou lá para aquelas preocupações todas da outra estrada, eu não sei. E às vezes ele provavelmente fará isso. Quando fizer, nós teremos que estudar como trazê-lo de novo para essa estrada que estamos tratando aqui. Ou outros recursos na falta deste, o que às vezes é possível. Quanto mais estudarmos, melhor. As poças d'água são um mundo mágico, um céu quebrado no chão, onde em vez de tristes estrelas brilham os letreiros de gás neon. E aqui ele para a estrada dele. Até onde nós conduzimos isso? Nós temos 50 minutos por semana com uma pessoa. Vamos conduzir por esses 50 minutos. Depois o resto, muitas vezes ela fará em casa. Lembrem, a alma humana possui muitos aprofundamentos, muitos conteúdos. A clínica não se faz apenas em 50 minutos. A pessoa sai do consultório, muito daquilo que foi tratado, ela prossegue. Há dias que a pessoa sai do consultório muito chateada, diz: eu não vou mais fazer consultas. Outros dias ela sai feliz, diz: puxa, nunca me senti tão bem, estou vendo resultados. É assim mesmo. É um processo, oscila. Há momentos bons, há momentos muito difíceis no consultório. Esse é o nosso cotidiano. Agora eu gostaria de partilhar com vocês um breve filme que faz uma alegoria sobre isto. Uma alegoria singela, mas muito bonita, mostrando cuidados, mostrando uma série de dilemas que podem ocorrer. A história é muito simples. Um rapaz e uma moça. A moça, quando sai do elevador, cai um brinco dela no chão. O brinco bate no chão e pula para dentro do elevador. O rapaz junta esse brinco. É uma borboleta. Tem o formato de uma borboleta. Muito bonito o brinquinho. E então ele tenta sair do elevador para devolver o brinco à moça. Aqui começa a alegoria. Cada vez que ele abre a porta do elevador para sair e encontrar a moça, ele vai se deparar com uma nova realidade. Que mostra, essas realidades todas são dele e mostram as dificuldades de uma relação, de estar com outro. Um dia você abre a porta para estar com outro e o outro não está lá. Outro dia está, mas você não está bem, não quer conversar. Esquece até que foi ali devolver o brinco. Em outro dia, tanta gente lá fora que você esbarra com todo mundo e acaba nem sabendo direito voltar para o elevador. Vamos ver como acontece com este rapaz. Seria tão simples, não é? Para alguns de nós, era só abrir a porta do elevador. Talvez ela nem se fechasse e já entregaríamos para a moça borboleta. Mas para outros, é uma crônica de horrores, de dificuldades, de interrogações. Mas se eu for entregar, ela pode achar que eu tirei a dela, que eu tenho maus propósitos, que eu não estou agindo corretamente. Mas se eu for entregar, talvez ela pense muito mal de mim. E o meu estoque de afetividade é tão pequenino, não sei se eu consigo passar por mais essa rejeição e tudo mais, sim. Vejam a epopeia que foi para esse rapaz devolver para ela algo que ele achou no chão do elevador. A borboletinha, o brinquinho da menina. Olhem a dificuldade gigante, extrema. E das muitas peripécias pelas quais ele passou ali, abrindo a porta do elevador e de repente é um deserto, e depois entre tantos elevadores e tantas coisas, não há o risco de se perder? Há sim, inclusive de se perder do assunto que ele estava tratando, a ponto de nem saber mais onde ele está e nem qual é o propósito de estar ali. Há esse risco, sim. Então, a prudência sempre é muito necessária. Quando, então, construímos e em direção ao desfecho uma estrada alternativa para a pessoa poder caminhar com tranquilidade rumo a um objetivo, a uma meta, etc., há muitos cuidados a se fazer. Por exemplo, é usual que, dependendo de como a pessoa está estruturada, ela nos questione. Mas isso que eu estou fazendo vai me ajudar com aquele problema que eu tenho que enfrentar? Pode questionar. Ou então, faz o que uma grande maioria de pessoas provavelmente costuma fazer. Vai até um ponto e desiste. Recomeça, vai até um ponto e desiste. E na terceira e quarta vez, já nem dá mais bola, não, já tão habituada com aquele caminho viciado, tortuoso, que ela está tão habituada, é tão familiar, volta de novo para aquelas mazelas, encerrando tudo em conclusões como: isso não funciona, isso não vai me ajudar em nada, etc. Não raro, às vezes, diz isso a meio metro de alcançar o objetivo, que é uma pena, não é? Na clínica, esse em direção ao desfecho, geralmente o filósofo acompanha muito de perto e coloca para a pessoa: olha, vamos um pouco mais, como fizemos com Mário Quintana. Caminhe um pouco mais. Vamos um pouco mais além. O que mais você tem a me dizer? À medida que ele vai avançando por esse outro caminho alternativo e se tornando familiar com isso, mais e mais ele se estrutura e começa a utilizar esse caminho alternativo. Haveria exemplo mais próximo, mais cotidiano? Sim, há. A pessoa começa a praticar uma espécie de meditação, de oração, para se tranquilizar, para apaziguar sua alma. As primeiras vezes acha uma chatice e quer desistir logo aos 3 minutos. Mas você, sabendo que isso faz sentido à história dela, ao modo dela ser no mundo, diz: não, vamos prosseguir. Continue, continue. Vamos mais um pouco. Ela diz: não sei como continuar. Você lembra de hoje da história do Mário Quintana e diz: ó, eu vou ajudar você. E vai até a historicidade dela, tira lá mais um recurso e coloque: olha, vamos usar essa meditação, a caminhada pela enseada, que você gosta tanto. E a pessoa prossegue mais um pouquinho. Depois você refaz isso, refaz, refaz. Vai povoando com elementos de vizinhança dessa pessoa, para que ela possa prosseguir. Muitas vezes ela vai desistir, vai recuar, e vai querer voltar para aquele caminho que arruína a vida dela. Caminho que é a última coisa que ela quer, mas ela não tem outro para caminhar. E você insiste: vamos caminhar por esse. Vamos tentar. Aos poucos isso vai fazendo cada vez mais sentido. Ela vai encontrando relações que agora para ela são naturais, cada vez mais. O que acontece com aquele caminho anterior? Provavelmente cai em desuso. Provavelmente, aos poucos, ele deixa de fazer sentido, perde a força. Portanto, é um trabalho continuado. Alguns dias depois, você reencontra o Mário Quintana. Outra vez. Então, você diz para o Mário: vamos retomar? E ele pergunta para você: o que é aquilo que vocês fizeram? Em direção ao desfecho, você praticou, Mário? Ele disse que não, não, porque ele estava muito ocupado com os problemas dele. Vocês não têm problema, vamos retomar então. Vamos refazer. Ele diz: não, não aguento mais aquela história. Você diz: vamos para uma nova história. Há muitas histórias dentro de cada caminho. Elas precisam fazer sentido para aquele caminho. Então você diz: Mário, você falava que sempre te deu vontade de morar numa dessas antigas ruazinhas pintadas numa tela. Ele para o que está fazendo, olha para você e você diz: vou repetir. Você disse, palavras suas, na sua historicidade, que sempre teve vontade de morar numa dessas antigas ruazinhas pintadas numa tela. Ele já se comove com o que você está dizendo. Diz: vamos tomar mais um café? Diz: sim, vamos tomar. Vamos continuar conversando? Os jacarandás floridos da cidade gaúcha. E ele, inspirado, ele: sim, isso é bem verdade. Você diz: então continue daí. Ele diz: porém, cidades que me mostrassem o original. Se fosse assim, sua tela, eu ficaria indiferente, eu creio. Agora, dizer que no mundo da tela não há poluição sonora, etc., bom, isso seria até um motivo demasiadamente óbvio. Que a tranquilidade há? Na tela, há. Mas tranquilidade eu consigo em certas horas aqui mesmo. Em certas casas, à prova de crianças. Verdade que é uma tranquilidade intermitente. Por isso mesmo, ótima. Não é como essa tranquilidade dos campos. E depois, Vocês nem imaginam como o gado é contagioso. A gente chega a ter medo de ficar mugindo. Ele se perde do assunto. Então você diz, Mário, vamos voltar para a ruazinha aquela que você estava dizendo, se você moraria, aquelas que são pintadas numa tela. Ele volta para a história de novo. Qual é o propósito? O que você está fazendo? Ao alicerçar, ao dar passagem a essa estadinha de sinal, que várias vezes você retoma, sempre com os mesmos temas similares, ajuda aquele caminho várias vezes, várias vezes, várias vezes, usa outros dados de semiose. O Mário era muito rico em dados de semiose. Usa a pintura, usa a música, usa o dado escrito. Pode usar outros se a pessoa tiver fluência. A dança, o teatro, a escultura, muitas coisas. Dados que conversam entre eles para um propósito em comum. Tem que ter cuidado aqui. Às vezes, dados de semiose brigam entre eles, não conversam entre eles. O que um faz na pintura, o outro desfaz na escultura. Então, precisamos sempre ter os cuidados que só sabemos atendendo a pessoa. Isso, você prossegue com o Mário Quintana. Vamos adiante, Mário. E ele vai. O que vocês vão fazer? Vocês vão chegar ao fim dessa estrada, num dado elemento. Ou às vezes a estrada não terá um fim. Ela prosseguirá indefinidamente. Seja como for. Agora, quando ele se deparar com aquela questão que era tão difícil para ele, ao invés de tomar aquela outra estrada, cujo final era sempre a ruína, agora ele tem esta, que cada vez se tornará provavelmente mais forte para ele. Então você diz, a ruazinha aquela, Mário, esse era o tema. Ele volta para a estrada. Me lembro especialmente de uma tela. De uma tela, porque na minha provinciana adolescência, época em que a gente devorava a vida através dos livros, eu me deliciava com a biblioteca pública do Estado, com as revistas de arte à disposição do público. E aqui ele cita várias revistas, alemãs, francesas, inglesas, que ele lia nesses idiomas, né? Traduzia, inclusive. São essas que eu me lembro agora, de modo que, se eu não cito nenhum pintor nacional, como alguns reclamariam, a culpa não é minha. Aquele recolhimento fervoroso que os livros, menos os de estudos, foi a época mais viva que eu tive, antes que a vida propriamente dita me pegasse, me rolasse, me não sei o quê. Vamos repetir o que o Mário Quintana acabou de nos dizer? Aquele recolhimento fervoroso entre os livros, menos os de estudos, foi a época mais viva que eu tive. Ora, Mário facilita muito o nosso trabalho nos dizendo isso. Sendo assim, eu construo de novo vários elementos com os livros, com ele. O filósofo clínico não é ele que vai dar as respostas. Não é ele que diz eu sei. Ele diz eu não sei. Ele vai procurar essas respostas na historicidade da pessoa, na estruturação dela. Não há mais um molde pronto. Ah, daí se explica, certo, europeísmo em contradiço em meus poemas. Aqui está uma
Não,
referência,
uma outra
história muito bonita, num filme que agora vai nos ajudar muito a aprofundar, desta vez bem mais, o que vimos até aqui. Essa obra é uma linda alegoria, uma das mais belas da nossa época, agora relacionando música. Ela parte de um princípio, de uma ideia. Esse filme vem lá da Austrália, muito delicado, muito bonito filme. Ele parte da seguinte ideia: cada um de nós tem uma música. Essa música, na verdade, ela é constituída, feita e interpretada por uma pequena bandinha, que vai variar por cada um de nós. Então, cada um de nós anda pelo mundo com quatro ou cinco músicos, do tamanho do pequeno polegar, que vão interpretando essa musiquinha conosco. Mário Quintana, ao ver este filmezinho, então diz, entre outras coisas, quer dizer que eu posso utilizar coisas da antiga estrada? Não será totalmente descartada? Não, não será. Aprendizagens, elementos profundos que fazem parte do caminho da aprendizagem podem fazer parte desta nova estrada. Aliás, conversarão muitas vezes, e em muitos lugares ambas estarão tão próximas, que talvez a própria pessoa não saiba a diferença. O que anima muito o nosso escritor, o nosso poeta, a continuar, e ele diz para você, mas continuar como? Você diz, Vamos pavimentar melhor essa estrada alternativa que estamos construindo, que para alguns pode ser caminhadas matinais com orações, com estudos profundos em determinada área. Como saber se isso não é algo que vai colocar a pessoa em risco, fazê-la negligenciar compromissos e coisas importantes? É exatamente por isso, diante da nossa responsabilidade com o outro, que vamos profundamente à historicidade dele, profundamente à estruturação dele, às relações dele com o contexto, para sabermos essa estrada, qual é o material, qual é a forma, qual é o conteúdo, qual é a disposição, se será plana, se terá curvas, se passará por lagos ou longe deles. Nós não sabemos, a priori, não sabemos. E com a outra pessoa, vamos aprendendo. Ela nos mostra. No caso do Mário Quintana, é assim, mas no caso de outra pessoa, será provavelmente muito diferente. Para alguns, ao levantar, ouvir boa música. Depois, ao invés de correr para a internet e ficar rolando telas, vendo coisas que só deixam o espírito e a alma aflitos, não. Tomar um bom chá no jardim. Mas mora num apartamento. Tomar um bom chá no apartamento. Ligar para uma pessoa querida para conversar um pouco. Para cada um, a trajetória é completamente diferente. Mas provavelmente para todos, certas dificuldades se mostrarão e precisarão de ajustes. Então, o Mário, sabendo de tudo isso, agora informado, em outra cafeteria, à luz dos jacarandás em flor, na Praça da Alfândega, ele continua a conversar, animado dessa vez. E ele conta: na idade em que eu fazia umas ficções, é esse o termo. Um dia, o Érico Veríssimo me disse, daquela sua maneira discreta e indireta de dar um conselho para a gente, sabe? Deve-se escrever sempre no presente do indicativo. Isso dá mais vida à ação, às personagens. O leitor se sente como uma testemunha ocular do caso. E aí passa um amigo, cumprimenta o Mário e pergunta se ele soube que a prensa vai atrasar a publicação do jornal do outro dia. Ele se distrai, o amigo vai embora, você chama o Mário de volta. Diz: Mário, você estava falando isto, 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 isto. Eu não quero mais continuar, eu quero falar de outras coisas. Vamos falar de outras coisas, mas vamos terminar essa parte primeiro. Lembrem, isso é muito usual. A pessoa é muito fluente no sofrimento dela. É muito fluente, é muito familiar todas as desgraças. Tudo aquilo que ela não quer e, no entanto, volta correndo e se abraça com aquilo. Isso é o razoável nos nossos dias. É uma das características dos nossos dias. Não é para todos e também não é sempre, mas é muito comum. Então, o que fazemos? Vamos insistir em pavimentar esta nova estrada alternativa, até que ela seja tão forte, tão fluente, que vá desfazer aquilo que para ele é nocivo, é contraproducente, muito grave. Então, o Mário continua. Está bem. 36 anos depois disso, ele nos contou do Érico Veríssimo, o crítico Fausto Cunha notou a preferência nos meus poemas pelo pretérito imperfeito. E por quê? Não sei. Mas deve ser porque o tempo passado empresta às coisas um sabor definitivo, esse misterioso sentimento de saudade com que a gente olha uma cena, um quadro de Renoir, um anjo ou uma Vênus de Botticelli. Sem escusar-me, eu diria que o pretérito imperfeito não é um tempo morto, é um tempo continuativo. Bem, como sabemos que o Mário Quintana, ao formar essa estrada alternativa, não trará todas as mazelas daquela estrada que quase acabou com ele? Como sabemos disso? Muitas vezes não sabemos, porque há muita maquiagem. Há muitas distrações, há muitos elementos que, se descuidarmos, poderão migrar para cá. Agora, com um olhar atento e acompanhando de perto, essa possibilidade reduz muito. E mesmo quando vêm, vão se sentir muito esquisitos nessa nova estrada. Não tem muita alimentação para eles. Porém, prossegue Mário Quintana, deixemos de bizantinismos e voltemos ao Érico Veríssimo. Confesso-lhe que sempre penso nele no presente do indicativo. Ele está aqui, está tão presente que nem dá tempo para a saudade. Como também estão comigo o Augusto Meyer, o Telmo Vergara, a Cecília e outros. E então terminou consulta com Mário Quintana. Querido Mário Quintana, no nosso trabalho de hoje, vimos um prefácio a um dos importantes recursos que temos em clínica para algumas pessoas. Não todas, algumas não utilizam disposições como estas. E quando utilizam, nós precisamos ajustar, adaptar ao modo de ser da pessoa. Se trata de mais um recurso na longa estrada que é a vida.